ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, meio-dia e 31 minutos, céu nublado, chove em alguns pontos da cidade. A temperatura é de 25 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG, desta terça-feira, dia 16 de maio de 2017. A força da canetada. Michel Temer renegocia dívidas previdenciárias de prefeituras, mas em troca vai pedir apoio à reforma da Previdência. Santa Casa pede socorro. O hospital filantrópico mais importante do estado está com repasses atrasados e ameaça fecharem até 60 dias caso a situação não seja regularizada. Você está seguro? Cyberataques como o da última sexta-feira podem voltar a ocorrer no mundo todo. Saiba se é possível prevenir. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
Em troca de apoio à reforma da Previdência, parcelamento de dívidas de contribuições previdenciárias. Prefeitos de todo o país estão em Brasília, na marcha dos municípios, para reivindicar mais verbas e revisão do Pacto Federativo. As solicitações foram atendidas, em parte, pelo presidente Michel Temer, com a renegociação desses débitos. Mas a conta vai vir em forma de apoio às reformas. Quem tem mais informações ao vivo é a repórter Soraya Fidelis. Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, Vinícius. Olha, Vinícius, de um lado, né, de bolso aberto e de olho no apoio dos prefeitos à reforma da Previdência, o presidente Michel Temer anunciou na abertura da 20ª Marcha dos Gestores Municipais na manhã dessa terça-feira o poder da canetada presidencial para a parcela do débito previdenciário e encargos das prefeituras.
É que eu posso assinar essa medida provisória com parcelamento em 200 meses do débito previdenciário. E convenhamos, não é apenas parcelar. Nós parcelamos, mas reduzimos 80% dos encargos. Foi o Paulo que conseguiu, porque nós pensávamos 50%. Né?
Do outro lado, Vinícius, o presidente da CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, que promove esta marcha há 20 anos, o Paulo Giukoski, defendeu que a aprovação da reforma da Previdência pode amenizar a situação difícil pela qual passam alguns municípios. O presidente da CNM disse que não leu a medida provisória, mas deu detalhes ao vivo no portal TV CNM do que ficou acertado na negociação com o governo Temer para reduzir o débito das prefeituras com a Previdência.
Não li a medida provisória, é isso que tem que estar escrito lá. A dívida de 75 bilhões, como nós estamos tirando 80% do juro e só vamos pagar 20%, o que vai acontecer na prática? Nós vamos ter uma diminuição de 29 bilhões e 300 na dívida. Será que tem ganho maior do que esse? Dos 75 bilhões, vai diminuir a dívida para 45 bilhões.
O presidente da CNM, Vinícius, destacou também os ganhos com o governo Temer na negociação para abatimento das dívidas previdenciárias dos prefeitos.
O governo queria que nós abatêssemos 5% da dívida em 6 vezes. Então, o município que tem 30 milhões de dívida, 5% é 1,5 milhão. Dividido em 6 meses dá 250 mil. Aí houve uma briga, nós conseguimos reduzir de 5, reduzimos para 2,4. Então, é fácil de calcular. Quem deve 30 milhões vai pagar 120 mil por 6 meses para bater na dívida dele. E aí em janeiro entra o quê? O principal para mim. O pagamento vai ser feito em 200 meses ou alternativamente, menos 200 para quem tem menos dívida, pela 1% da receita corrente líquida do município vai ser abatido para o pagamento da dívida.
Vinícius, os prefeitos que permanecem em Brasília também pressionam o governo Temer em disputa por receita do ISS, que é um imposto e uma das maiores fontes de receitas das prefeituras. Os gestores reclamam que o presidente da República vetou um artigo de interesse dos gestores municipais. Em 30 de dezembro do ano passado, o presidente Temer sancionou uma lei que já havia sido aprovada por 63-3 no Senado, que estipula que esse ISS, que é esse tributo, sobre cartões de crédito, leasing e planos de saúde, passaria a ser recolhido na cidade em que os serviços fossem prestados e não mais no município que fica a operadora do cartão, o banco ou a administração do plano de saúde, como é hoje. A Confederação Nacional dos Municípios, que promove a marcha, ela denuncia que o atual modelo do ISS favorece a concentração de arrecadação em cidades maiores. Temer justificou que a mudança na cobrança do ISS traria perdas de eficiência e arrecadação, além de aumentar os custos de empresas do setor. A mudança contrariava interesses das empresas que geralmente instalam suas sedes em locais com ISS mais baixo e outras compensações. O secretário da Associação Brasileira dos Municípios, criada em 1946, Gilmar Dominício, que também está em Brasília na marcha, defende a derrubada do veto, que, segundo ele, impede a desconcentração de receitas e esclarece que a distribuição justa do ISS é uma alternativa para fortalecer as economias municipais.
A nossa proposta é que todas as transações de cartão de crédito, de leasing, planos de saúde, que o ISS seja recolhido na cidade do tomador, ou seja, onde a pessoa mora. Se ele fez um plano de saúde ou se ele contratou um serviço de leasing para um veículo, para uma máquina, o desconto do imposto sobre serviço daquela operação, nós defendemos que seja feito no município do tomador, ou seja, no município da pessoa que comprou aquele bem ou que contratou aquele serviço. Cabe aos municípios fazer a fiscalização, fazer a cobrança. Portanto, todo fortalecimento à base de arrecadação do ISS vai contribuir diretamente para a melhoria da situação financeira dos municípios.
Vinícius, a votação sobre o veto presidencial número 52 do presidente Temer estava previsto para ocorrer nesta quarta-feira, mas o presidente interino do Senado, Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, disse que uma das demandas da CNM, que é essa relativa ao veto de artigo na reforma da cobrança do imposto sobre serviços, vai ser pauta de discussão na semana que vem. E essa 20ª Marcha dos Prefeitos, ela ocorre todos os anos e é a ocasião, Vinícius, em que os administradores municipais apresentam demandas aos poderes executivo, legislativo e judiciário. A 20ª Marcha em Brasília, promovida pela Confederação Nacional dos Municípios, segue com debates até a próxima quinta-feira. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, senhora Fidelis, pelas informações. Voltando de Brasília para Belo Horizonte, as contas do ex-prefeito Márcio Lacerda, do PSB, do ano de 2011, foram aprovadas pela Câmara Municipal em reunião plenária nesta segunda-feira. Outros 4 projetos de lei dos vereadores foram aprovados. Em segundo turno, que torna o FIC, Festival Internacional de Quadrinhos, como evento oficial da cidade. Também foi aprovado em primeiro turno o incentivo para que comerciantes criem banheiros livres para acesso da população no centro da capital. Outra proposta aprovada institui a Semana de Orientação Profissional para o Primeiro Emprego e, por fim, um projeto sobre a inclusão de parte de texto do Código de Trânsito em notificações e multas relativas à infração.
Saúde.
Situação financeira da Santa Casa de Belo Horizonte será discutida logo mais às 15h, em uma audiência pública externa da Comissão de Saúde e Saneamento da Câmara Municipal, no Salão Nobre do Hospital. Um dos principais centros de saúde no país, a instituição enfrenta problemas devido ao atraso no repasse dos recursos do poder público e teve que fechar 430 leitos. Ontem, um abraço simbólico em torno da instituição chamou a atenção para a situação. Mais informações com o repórter Pedro Pereira.
A Santa Casa de Belo Horizonte, um dos hospitais mais importantes do estado, está com um atendimento reduzido por falta de recursos e aguarda o repasse em atraso de R$ 26.973.000, que deveriam vir do município, estado e da União. Para mobilizar a sociedade e alertar os órgãos públicos sobre a grave situação financeira enfrentada pela Santa Casa, médicos, enfermeiros, funcionários e pacientes do hospital realizaram na tarde de ontem um abraço simbólico no prédio da instituição, na região hospitalar de Belo Horizonte. Desde 2009, os valores dos procedimentos pagos pelo SUS não têm reajuste, o que acarretou na desativação de 40% dos 1.086 leitos destinados ao Sistema Único de Saúde na unidade. As mais de 7 mil consultas mensais também estão comprometidas. Há pouco mais de um ano, a Santa Casa enfrenta um déficit mensal de 4 milhões, valor que afetou a compra de insumos e o pagamento de fornecedores. Já o salário dos funcionários está em dia. Os setores menos afetados foram os de pediatria, nefrologia, cardiologia e oncologia. Se em 60 dias o Estado não começar a repassar as verbas corretamente para o hospital, o local terá que ser fechado. O provedor da Santa Casa, Saulo Levi Coelho, explica como está a atual situação financeira do hospital.
O problema é financeiro, é o caixa. Não é que estão nos devendo uma coisa fixa, a não ser o governo do Estado, que é 21 milhões. A prefeitura, na verdade, é que vem acumulando ao longo desses últimos 8 anos sem um real de aumento. Então, uma hora, acabou acontecendo do desabastecimento de remédio e nós temos que diminuir dos 1.085 leitos para 600. E se continuar da forma que está, nós não vamos correr o risco de colocar ninguém para dentro do hospital que não tem condições de tratar.
Segundo o Conselho Municipal de Saúde, estão sendo feitas somente internações nos quais o pleno atendimento do paciente esteja assegurado, com insumos, medicamentos e infraestrutura necessária. Dos 4.700 funcionários do hospital, 500 devem receber férias coletivas nessa semana, dentre eles médicos e enfermeiros. A coordenadora do setor de cuidados pediátricos da Santa Casa, Carla Colli, afirma que a diminuição da equipe pode afetar o atendimento dos 78 leitos da pediatria.
A gente tem tentado minimizar o impacto desse repasse de verbas, não só para as nossas crianças, prioritariamente, como também para os nossos funcionários, que a gente entende que o funcionário sendo prejudicado nesse processo também é bastante complicado e vai repercutir diretamente no atendimento das nossas crianças. Então a gente está tentando, até o momento, não ter essas férias coletivas para a equipe, tá? A gente está tentando esse cancelamento dessas férias coletivas, mas a gente está no aguardo das próximas decisões.
Carla também explica que caso mais leitos sejam fechados, os pacientes internados no hospital devem ser realocados.
Em um primeiro momento, a gente está pensando em fazer a relocação desses pacientes, caso alguma ala tenha que ser fechada. Infelizmente, terá que ser feito o bloqueio das internações para que esses pacientes que se encontram na ala, que provavelmente pode ser fechada, sejam realocados e o atendimento garantido para essas crianças que ainda estão em internação.
A Santa Casa lidera o número de cirurgias cardiovasculares pediátricas no país e o número de internações e transplante de órgãos no estado. No último ano, a instituição realizou mais de 230 mil consultas, 376 mil exames e 16 mil pequenas cirurgias e procedimentos ambulatoriais, atendendo pacientes de 80% dos municípios mineiros e de mais de 100 cidades de outros estados. Mãe do Pedro Henrique, paciente internado desde fevereiro para tratamento da leucemia, Jéssica Correia fala sobre a importância do hospital para a saúde do seu filho.
A equipe de oncologia, a equipe da CTI, são uma equipe muito carinhosa, muito prestativa. Meu filho está em boas mãos. E o atendimento nunca faltou um remédio. Já apareceu de eu ter, tipo assim, o remédio ser caro. Santa Casa tem esse recurso para oferecer. E não pode fechar, porque todo mundo tem que abraçar a causa. Santa Casa precisa de todos.
A Santa Casa afirma que dos cerca de 27 milhões de repasse em atraso, 821 mil são de responsabilidade do município, 22 milhões do Estado e 3 milhões e 700 da Federação. Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Saúde esclareceu que não há atraso por parte da Prefeitura de Belo Horizonte e que repassa para a Santa Casa, 24 horas após receber do Ministério da Saúde, recursos oriundos do Fundo Nacional de Saúde para o pagamento da produção feita pelo hospital. O governo de Minas informou afirmou que Belo Horizonte é um município de gestão plena. Portanto, a Secretaria Estadual de Saúde encaminha os recursos para o município, que, por sua vez, define os valores que serão disponibilizados para cada instituição, incluindo a Santa Casa. O Ministério da Saúde esclareceu que os recursos federais destinados a Belo Horizonte estão regulares e que os repasses são enviados mensalmente para o Fundo Municipal de Saúde. O Ministério também afirmou que estuda o ajuste das formas de financiamento, incluindo a tabela de procedimentos do Sistema Único de Saúde. Repórter Pedro Pereira.
Até sexta-feira, a UFMG realiza a 5ª Semana de Saúde Mental e Inclusão Social, que nesta edição tem o tema A Liberdade é Terapêutica. O evento conta com debates, oficinas, exposições e atividades artístico-culturais distribuídos por diferentes espaços da universidade, como auditório, mezanino e gramado da reitoria, praça de serviços, faculdade de medicina e escola de arquitetura. A programação completa está no site quintasemanaufmg.wordpress.com, quintasemanaufmg.wordpress.com.
De olho na cidade.
O metrô de Belo Horizonte vai operar até mais tarde hoje na estação Horto em função do jogo Atlético contra Godoy Cruz pela Copa Libertadores da América 2017 na Arena Independência. A estação Horto vai funcionar até às 11h20 da noite para embarque e desembarque. As demais fecham às 11h para embarque e ficam abertas para desembarque até a chegada dos últimos trens. A estação Hospital Belo Horizonte do Move Antônio Carlos não vai operar nos próximos 4 dias no sentido centro. A interdição se deve a obras da SUDECAP que vão ser realizadas na pista central e, por isso, ônibus do Move também devem circular na pista mista no período.
Trânsito.
Trânsito normal nos principais pontos da cidade. A chuva é localizada nas regionais Centro-Sul, Leste, Noroeste e Nordeste. E a BH Trans e Defesa Civil pedem atenção para os motoristas, né? Já que a pista fica molhada, fica um pouco mais complicada aí a circulação. Meio-dia e 48, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, o país volta a gerar empregos em abril. Tem também a coluna de questões metropolitanas.
Jornal UFMG.
Noite Ilustrada. Uma combinação perfeita entre música e informação. De terça a sexta, de 8 às 10 da noite. Noite Ilustrada você ouve aqui na 104,5 FM, UFMG Educativa, Estação do Conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 48.
Economia.
O Brasil voltou a gerar empregos formais em abril. Foram 59.856 vagas, o que representa uma variação positiva de 0,16% em relação a março deste ano, como mostram os dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado hoje pelo Ministério do Trabalho. É o primeiro resultado positivo para um mês de abril desde 2014. No último mês foram contabilizados 1.141.850 admissões e 1.081.000 desligamentos. Em março foram fechadas 63.624 vagas de emprego.
Questões metropolitanas.
Os embates pela preservação do meio ambiente, as possibilidades de uma cidade em que verde e azul tenham mais espaço que o cinza do concreto. Questões como essa são tema da tese de doutorado A Hipótese Otimista, Dialética e Utopia das Áreas Verdes, das Áreas Protegidas e da Trama Verde e Azul, da pesquisadora Ana Carolina Euclides, defendida no programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFMG, que recebeu menção honrosa do prêmio da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional. Para falar um pouco sobre a sua tese, nós convidamos Ana Carolina para a coluna de questões metropolitanas desta terça-feira. Vamos ouvir.
Hoje, na coluna de questões metropolitanas, eu converso com a pesquisadora Ana Carolina Euclides. É uma indicação do nosso colunista Roberto Montemor por ter feito uma tese que recebeu a menção honrosa da ANPUR. O título da tese é A Hipótese Otimista, Dialética e Utopia das Áreas Verdes, das Áreas Protegidas e da Trama Verde-Azul. Ana Carolina, muito obrigado por você participar aqui com a gente na coluna de questões metropolitanas. Para a gente começar, eu gostaria que você falasse um pouco do tema, né, que você pesquisou para a sua tese.
Primeiro, obrigada pelo convite, Vinícius. O tema da minha tese é um pouco mais amplo. Eu trato das áreas verdes das cidades, né, dos parques, das praças, e das áreas protegidas, que são as unidades de conservação, as áreas de preservação permanente, essas áreas mais ligadas ao meio rural. A trama verde-azul eu considero uma versão contemporânea que mistura os conceitos de área verde e área protegida. Então, eu entrei nessa seara do planejamento metropolitano olhando para essa trama nessa perspectiva das áreas verdes, das áreas protegidas, do planejamento urbano e ambiental. A trama é uma ideia muito interessante, ela é trazida com inspiração na França, onde foi uma política pública que envolveu tanto a criação de corredores ecológicos e políticas ambientais para restaurar uma série de áreas degradadas numa bacia mineradora da França, como também para ressignificar esses espaços degradados e com uma política de desenvolvimento econômico mesmo para uma área que vinha de uma decadência em função dessa economia mineradora. Aí a ideia de trazê-la para a região metropolitana foi um pouco, tem a ver com essas similaridades que a gente tem aqui também, uhum, né, de áreas mineradoras e áreas degradadas e também um potencial para o desenvolvimento ecológico importante. Então, foi trazida essa ideia inicialmente para o plano de desenvolvimento integrado metropolitano, mais precisamente no projeto do macrozoneamento. E aí a sociedade civil pôde discutir com a universidade, com o Estado, as possibilidades de utilizar uma trama dessa natureza. Então, essa ideia inicial teve essa característica, mas ela foi sofrendo alterações ao longo do projeto do macrozoneamento, que aconteceu entre 2013 e 2015, sobretudo. Uhum. E aí veio num momento muito bom, que era aquele... 2015 foi um ano crítico para a situação hídrica no estado, né? Então, chamar atenção para a água, né, para a questão azul, da trama verde-azul, e para a questão da proteção da biodiversidade, foi um momento muito rico.
Agora, Ana, como é que se dá o embate entre essa questão das áreas protegidas, né, da trama verde-azul, e toda essa proposta, essa visão de desenvolvimento que a cidade tem, né, com... não só a indústria, mas também o setor de construções, que, né, sempre avança para dentro dessas áreas. Como é que isso ocorre?
Essa é a questão. A hora que a gente começa a chegar em termos pragmáticos mesmo, onde é que a trama vai passar, entendendo a trama verde-azul como uma rede de áreas protegidas, de estrutura de transportes e de áreas de proteção de mananciais, a hora que a gente quer projetar ela no solo, ver o que deve ser protegido e o que poderia ser menos protegido, é que começam os choques, como sempre, né? Por outro lado, existe uma forte necessidade de que a região metropolitana de Belo Horizonte um pouco reveja a sua matriz produtiva, né? Existe a ideia de incentivar cadeias econômicas menos poluentes e mais um desenvolvimento tecnológico de ponta. Então, existe o anseio de mudar um pouco a característica produtiva da região metropolitana. Por outro lado, no momento presente, isso ainda é um pouco difícil. Então, sempre vai ter conflitos. E, aliás, também na minha pesquisa de mestrado, o que eu leio sobre as áreas protegidas, e na verdade é que onde há demanda por área protegida, é porque há um conflito ambiental, né? Porque há o choque entre as perspectivas de desenvolvimento econômico e as de proteção da natureza. Então, isso vai ser sempre um choque e vai ter que ser sempre decisões políticas. Então, por isso que é importante a dimensão de mobilização social e política em volta da trama, porque é a pressão social que vai fazer as coisas acontecerem.
Você chegou a alguma conclusão durante a sua pesquisa?
Na verdade, o que eu fiz foi levantar o que foi discutido sobre a trama. E me interessei, sobretudo, pela sua dimensão mais utópica. E aí eu fui desenvolver essa dimensão mais utópica para pensar, de fato, em qual é a cidade, qual é a forma da cidade que daria conta de proteger a natureza, ter uma outra relação produtiva que desse conta da proteção da natureza, propiciasse o lazer e propiciasse o desenvolvimento local autogerido. Então, eu não vou atrás de conclusões muito pragmáticas sobre a trama. Ela é um elemento que eu uso para pensar como é que as coisas poderiam ser diferentes.
Ana Carolina, essas foram as minhas questões. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
A trama vai se materializar, sobretudo, a partir dos planos diretores municipais, que estão sendo atualizados com o apoio da Universidade e do Estado. É nesses planos, com a participação da sociedade, que a gente vai ver a trama, quais são as potencialidades dela para cada local. Então, necessariamente, os conflitos vão se expressar e se acentuar, mas é nessa atualização de planos diretores que a gente pode ver, de fato, a trama se realizar.
Mais uma vez, muito obrigado, Ana Carolina, por sua participação aqui na Rádio FMG Educativa e até uma próxima oportunidade.
Imagina, eu que agradeço, Vinícius.
A coluna de questões metropolitanas vai ao ar toda terça aqui no Jornal UFMG e você pode conferir essa e outras colunas no nosso site www.ufmg.br/rádio. Meio-dia e 57, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco uma entrevista sobre ataques cibernéticos.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 58.
Ciência e tecnologia.
Será que nossos computadores, celulares e tablets estão seguros? Especialistas acreditam que ataques cibernéticos, como os da última sexta-feira, podem se repetir. O professor titular do Departamento de Ciência da Computação, da UFMG, Wagner Meira, concedeu entrevista à jornalista Vanessa Bugri e apresenta dicas de como evitar esses ataques.
Professor Wagner Meira, na última sexta-feira, dia 12, um ataque cibernético afetou redes de computadores em quase 100 países no mundo, incluindo o Brasil. O vírus explorou uma falha grave no sistema Windows. O senhor pode explicar qual brecha os invasores encontraram?
Até onde a gente conseguiu apurar, o problema foi esse. Havia uma falha reportada pela Microsoft há um mês atrás e que várias pessoas que têm o sistema não fizeram a atualização necessária e os sistemas foram comprometidos por esse vírus. Ela já sabia, ela já havia notificado e lançado uma atualização que protegeria o sistema.
Para o ouvinte entender, o golpe funciona mais ou menos assim. Você recebe um e-mail aparentemente confiável, mas se clicasse no anexo, imediatamente seu computador é infectado e todos que estão ligados em rede com ele. Na hora, todos os seus dados eram criptografados, ou seja, você perde acesso a eles. Na tela, aparece uma mensagem para ter os seus documentos de volta só pagando o resgate. Foram cobrados no mínimo $300 por esse resgate, ou seja, quase R$1.000. Não se sabe quantas pessoas pagaram, mas se estima que os hackers tenham embolsado mais de $1 bilhão. E os especialistas fazem um alerta. Existe o risco de novos ataques. Professor, diante disso, o que os ouvintes podem fazer para se proteger?
A primeira coisa coisa é verificar se o sistema dela está atualizado e se ela está utilizando algum antivírus também atualizado. A segunda coisa seria evitar de clicar em mensagens desconhecidas, de origem desconhecida ou suspeita. Em geral, essas mensagens, elas têm algum atrativo, vendem alguma coisa barata, alguma coisa que desperta interesse.
Professor, encontrar quem praticou esses atos é muito difícil, não é mesmo? Como punir?
Como você acabou de mencionar, isso é um problema de escala mundial. Do ponto de vista de internet, é realmente muito difícil detectar de onde estão vindo esses ataques e quem está promovendo esses ataques. O ponto principal é que em algum momento esses ataques saem do mundo virtual e vêm no mundo real. E aí sim é que há a oportunidade de capturar quem são os criminosos e enquadrá-los. Mas note que há muitos países que não têm nenhuma legislação e, em alguns casos, sequer interesse de fazer isso.
Entendi. Não é o caso do Brasil, né?
Não. O Brasil tem um marco regulatório bastante avançado e que abriga não só a questão do criminoso, mas também dá diretrizes claras para os provedores para que esses criminosos sejam encontrados.
Professor, o senhor quer acrescentar mais alguma questão?
Eu acho que a questão mais interessante é que cada vez mais a internet se coloca como uma projeção da sociedade com todas as suas mazelas e trazendo, obviamente, muito benefício. É importante que nós nos conscientizemos cada vez mais de que o uso da internet ele deve ser tão cauteloso ou cada vez mais cauteloso das nossas práticas no dia a dia normal.
Professor Wagner Meira, agradeço a sua participação aqui na Rádio UFMG Educativa.
Eu que agradeço o convite.
A entrevista você também encontra lá no nosso site ufmg.br/rádio. Já estão abertas as inscrições para os 53 minicursos que vão ser ofertados durante a edição 69 da reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que será realizada de 16 a 22 de julho no campus Pampulha da UFMG. O tema deste ano é inovação, diversidade e transformações. Podem se candidatar aos minicursos somente aqueles que tiverem garantido a participação na reunião. As vagas dos minicursos vão ser preenchidas de acordo com a ordem de matrícula. Os cursos abrangem temas como inovações na aula de matemática, astronomia na escola, aplicações de energia nuclear na saúde, cronobiologia, entre outros. Inscrições para a reunião anual da SBPC e para os minicursos podem ser feitas no www.sbpcnet.org.br. Agora 1:03, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também as nossas redes sociais, facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Leonardo Crisóstomo, Pedro Pereira, também da Soraya Fidelis e Vanessa Bugri. Edição de Gustavo Cunha e Vinícius Luiz. Apresentação de Vinícius Luiz. Coordenação técnica Judson Porto. E a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.